Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
2:04. Boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à edição número 63 do Cultura na USP desta quinta-feira, 10 de outubro de 2024. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11 2648 0472 ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos, ficamos com vocês na próxima hora. Nessa edição, vamos falar sobre uma peça no Teatro da USP que discute o universo dos sonhos a partir da mistura de diferentes linguagens artísticas. Tem também a programação gratuita no Centro Cultural Maria Antônia com o ciclo de música Lusofonia, a Canção do Século Dourado Ibérico, a abertura de uma exposição de uma artista irlandesa e o lançamento de um livro de uma poeta também irlandesa. No Sinusp, o destaque é a mostra Shakespeare Revisitado, com sessões gratuitas e diárias abertas ao público em geral. E a Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes se apresenta no sábado no Centro Cultural Camargo Guarnieri com o concerto Quixote, um espetáculo armorial. E no domingo, na programação da Casa de Dona Yaya, tem uma roda de choro com alunos da USP que destacam compositores clássicos do estilo, como Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Altamiro Carrilho. Tudo isso você acompanha a partir de agora, aqui no Cultura na USP.
Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
2:06 e o nosso destaque de hoje é a peça Autoexame de Corpo de Delito, em cartaz no Teatro da USP. Recebemos aqui nos estúdios da Rádio USP o produtor cultural, ator e diretor Leonardo Birch, que também é doutorando em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Boa tarde, Léo.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Boa tarde a todos os ouvintes também.
Sou eu quem agradece a sua presença. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos ouvir a atriz Luciane Guedes, que também é professora do Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da USP, sobre a ideia e a proposta da peça Autoexame de Corpo de Delito.
Eu gostaria de contar para vocês um pouco de onde vem a ideia e como foi trabalhada a dramaturgia desse espetáculo. Eu penso que num momento histórico como esse que a gente está vivendo, que é repleto de informação terrível sobre as guerras, sobre a destruição da natureza, as disputas por poder e o avanço das ideias autoritárias e também extremistas, conseguir pensar de outras maneiras e ampliar o nosso universo existencial virou, para mim, uma necessidade de sobrevivência. Gostaria de trazer aqui para essa apresentação uma citação do neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro, que no seu livro Oráculo da Noite escreve as seguintes palavras: "O sonho acontece no alinhamento da realidade para imaginar o que ela poderia ser." Então foi a partir dessa importância dos sonhos na elaboração do mundo, que é feita por todos nós durante a noite, que eu desenvolvi a dramaturgia desse espetáculo. Para mim e para toda a equipe, foi um desafio imaginar um tipo de espetáculo que fosse tão encantador quanto os sonhos são. Então, a dramaturgia traz essas narrativas de sonhos alternadas com as canções que foram compostas especialmente para a peça. Mas, além dos sonhos que eu escrevi, eu, Luciane Guedes, eu escolhi também alguns da obra do filósofo alemão Walter Benjamin. Ele viveu na Alemanha nos anos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, num contexto de destruição que muito pode se assemelhar ao nosso tempo. Sobretudo, penso eu, quanto à dificuldade que temos em vislumbrar tempos melhores.
que você destaca, Léo, e o que você complementaria nessas ideias que a Luciene acabou de falar?
Eu acho que uma das coisas mais importantes e mais bonitas desse trabalho, e também da ideia do sonho, é a gente imaginar aquilo que poderíamos ser. Eu me lembro muito, ouvindo novamente a Luciene, de uma fala do Reinaldo Maia, sociólogo, que foi do Folias da Arte, um grupo de teatro muito importante, ele é falecido, mas o Reinaldo Maia fala que atualmente a gente não sonha mais com aquilo que é impossível. A gente está sonhando, o mundo está nos fazendo sonhar só com o que é possível. Então o sonho tem essa possibilidade de ser o impossível, de ser aquilo que é irreal, de ser aquilo que talvez a gente deseje, que está em um âmbito que não é um âmbito palpável, tangível. Então, é um âmbito do que está longe. Então, quando a gente pensa no sonho e nisso que é irreal, a gente pode pensar em configurações múltiplas, em configurações tanto de cena, quanto de música, quanto de imagens, que não são desse plano que a gente já conhece, que é um plano real, é o plano da materialidade, é o plano que é muito próximo nosso, é o nosso plano do cotidiano. Então, quando a gente está falando de sonho, essa possibilidade do irreal, essa possibilidade de uma outra realidade, talvez, a gente pode encontrar isso nas artes também. Então, a nossa busca é de fazer isso no teatro. Então, como que a gente aproxima, ou como que a gente cria uma cena que seja uma cena onírica, que seja uma cena que não explicita tudo que a gente quer falar, que deixa também para o público imaginar. Então, cada um tem o seu sonho, cada um sonha de uma maneira diferente, cada um tem as suas imagens em sonho. E quando a gente ouve uma história, quando a gente ouve uma narração, quando a gente ouve uma música, a gente concebe cada um a sua imagem para aquilo. Acontece que algumas vezes a gente acaba dando a ilustração dessa narrativa, desse sonho, seja no teatro, no cinema, nos videoclipes mesmo. Então a gente buscou nessa peça, com a dramaturgia da Luciene, as músicas que ela escreveu a letra e as músicas compostas pelo Daniel Madonet, que as pessoas pudessem também sonhar a partir desses elementos que a gente concatena na cena. Então, figurino também, iluminação, mas deixando muito aberto para que as pessoas possam sonhar, para que elas possam imaginar também a partir dessas narrativas que são colocadas em cena. Eu acho que a potência do sonho é essa, é exatamente não ser real.
Eu acho interessante isso que você está falando, porque é um pouco daquela questão das crianças, né? As crianças sonham o impossível, né? E a gente vai ficando mais velho, vai virando adulto, né? E a gente perde um pouco dessa questão de pensar o impossível, de sonhar o impossível, não é isso?
Com certeza. As crianças têm essa possibilidade do imaginar gigantesca. E acho que também os sonhos das crianças, quando eles trazem, quando falam, e a gente pode lembrar da gente na infância, pode lembrar de crianças que estão à nossa volta, tem uma tentativa de recuperar também aquele frescor de como foi o sonho. E às vezes o sonho tem uma cronologia muito confusa, os espaços são muito confusos nos sonhos. Mas quando a gente está contando e a criança está tentando contar, ela está tentando recuperar como foi isso. Então, eu estava em um espaço, eu estava na escola, de repente eu passei por uma porta, eu estava na casa da minha avó, e depois eu estava no parque. Então, o sonho tem esses elementos que são completamente impossíveis. E a diretora do espetáculo, ela discute muito a questão na encenação sobre a gente não ter mais tempo para sonhar. Parece que existe uma vontade, e dessa vontade se manifesta, seja nas redes sociais, seja na gente disponível o tempo inteiro através do WhatsApp, seja nesse excesso de informações e de imagens que são dadas, ilustrando o mundo para a gente, que a gente não consegue mais sonhar. Então, a gente não ter tempo para dormir bem faz com que a gente não consiga sonhar profundamente, com que a gente tenha esses sonhos. A gente acaba sonhando com aquilo que está muito próximo mesmo, ou não sonha. Então a diretora, a Eliana Monteiro, trouxe muito dessa ideia também, assim, a gente precisa fazer as pessoas sonharem, Então vamos pensar uma peça em que seja possível sonhar esse real, ter um momento de encantamento, um momento de maravilhamento, mas também que seja político. Porque a gente falar de sonho em um momento em que, como a diretora fala, a gente não tem tempo para isso, ou parece que não querem que tenhamos tempo para sonhar, ela vai pensar muito sobre uma questão de consumo, né? Assim, nosso tempo está voltado para o consumo, para a produção, e o sonho não é produtivo, de alguma maneira. Então, ela quer que seja, que a peça seja esse momento do sonho, em que a gente possa romper um pouco com o que está sendo exigido ou obrigado.
E os sonhos, eles despertam o interesse das pessoas, né? E não é à toa que nós temos uma ciência que estuda os sonhos, a onirologia, né? O espetáculo coloca, então, o sonho como uma possibilidade de construção da realidade?
Ele talvez seja uma possibilidade de construção de utopia. E para mim, a utopia que vai transformar a realidade. A gente ter esses sonhos muito fortes com a gente, desejos muito fortes com a gente, que podem fazer com que a gente comece a mudar por nós e depois pela nossa volta, em uma ação de micropolítica, para que a gente chegue em âmbitos maiores. Então é uma ação de reafirmar o lugar da utopia, o lugar do maravilhamento, o lugar do estético, o lugar do pensar, do sentir. Então a gente fala muito atualmente, as pesquisas sobre educação, sobre artes, muitas vezes vão discutir a questão da estesia, que é a conjunção dos sentidos, e essa estesia que ela é despertada pelas artes. A gente tem um momento anestesiado. Então, a Miriam Celeste Martins, professora, doutora, ela vai falar muito sobre esse momento de anestesia, em que a gente já tem muitas informações, em que a gente já tem tudo muito ofertado e oferecido, mastigado, ilustrado, em que a gente não consegue se conectar de maneiras mais profundas, em que a gente não consegue ser afetado, seja pela música, pela arte, pela dança. Então a gente tem também a mídia, a imprensa, meios de comunicação que vão trabalhar nesse sentido de não deixar a gente pensar, de não deixar a gente imaginar, e isso nos anestesia também. E sem contar, e uma coisa que a Luciene reforça, a gente vive um momento em que as notícias são muito assustadoras, né? Então eu lembro que quando a gente começou o projeto, esse projeto é realizado através de um edital municipal, e na época da assinatura do contrato estava estourando uma guerra, que era a guerra em Israel. Então isso é muito assustador, e como que a gente precisa tentar sonhar mesmo nessas condições. E antes dessa guerra, a gente tem a guerra da Ucrânia, e a gente tem tantas outras guerras ao mesmo tempo. E não só de guerras, né, mas de avanços, de pautas que vão contra o progresso, que vão contra lutas históricas nossas, seja da cultura, da educação. Então tem notícias que nos anestesiam também. Como a gente consegue agir depois disso? Então talvez o sonho seja essa válvula tanto de escape, mas para transbordar também no nosso dia. Então a gente sonha à noite, a gente acorda, a gente toma café. O Walter Benjamin vai falar desse momento do café da manhã como fundamental para a gente poder falar sobre o sonho depois. Porque até o café da manhã a gente está um pouco misturado com o momento do sonho. Então para que o dia também seja atravessado, ou para que o sonho transborde para a gente durante o dia. Eu sempre pergunto para as pessoas, né, assim, você está sonhando? O que você está sonhando? Você conta o seu sonho para alguém? Você anota o seu sonho? E tem sonhos, a gente tem muitas linhas que vão, muitas ciências e linhas que vão pesquisar o sonho, estudar o sonho, a psicanálise, a psicologia também vão se debruçar sobre o sonho, mas eu acho que uma coisa linda para mim, do sonho, é o que esse sonho está falando para você ou sobre você. Então, sempre que eu tenho algum sonho que mexe um pouco mais comigo, eu anoto ou eu gravo. Eu conto para alguém assim que encontro uma pessoa, e só para que isso esteja no mundo também, para que eu não esqueça.
Para que ele saia do mundo dos sonhos e venha para o mundo real.
Exato.
Eu acho que isso que você está falando é interessante, porque hoje em dia você citou nessa correria do dia a dia que as pessoas, a possibilidade das pessoas terem de sonhar, né? E você citou o café da manhã, que é um momento que você toma para si ali, acabou de acordar e está ali com a família e tudo mais. E hoje em dia a correria do dia a dia, às vezes as pessoas não conseguem nem ter esse momento, né? E aí o sonho é aquele negócio, né? Se você não parou, não conversou com seus amigos, como você disse, você não lembra mais, né? Ele some assim, né? Uma coisa que vem, te deu aquele deleite de outras possibilidades, mas ela some se você não transbordar isso, né? Como você falou.
Eu acho que essa palavra que você usa, deleite, é muito, muito bonita pra gente falar sobre o sonho. Porque é uma coisa que de fato pode nos transformar, é um sabor diferente, é uma apreciação diferente da apreciação que a gente faz cotidianamente. Então, esse deleite, de fato, e como a gente pode se embebedar desse sonho também, né? É preciso estar sempre embriagado, mais do que? De vinho, de poesia? Tem uma passagem, acho que é do Fernando Pessoa, que fala sobre isso. A gente pode estar embebedado do sonho também ao longo do nosso dia. Então, por vezes, eu lembro de um sonho à tarde. E daí eu preciso parar um pouco e falar, nossa, mas foi assim que aconteceu. E tento recapitular esse sonho, reconstruir. E essa reconstrução já é uma leitura minha, a partir do dia, a partir de outras coisas que eu estou conectando. Então, a gente, durante o processo, a gente teve discussões, a gente teve um ensaio aberto e uma conversa com o professor Paulo Endo, que é aqui do Instituto de Psicologia da USP, e a gente se interessa muito pela questão da psicologia, da psicanálise, mas a gente não foi necessariamente por esse caminho para afirmar uma ideia da psicologia, mas sim por essa ideia utópica, a ideia da necessidade onírica no nosso dia a dia e na arte, principalmente. A gente tem algumas escolas artísticas que vão pensar uma estética mais crua, menos imaginada ou menos imaginária, que permita menos uma imaginação do público, mas que tem um posicionamento, tem um discurso e tem uma estética. Mas a gente queria retomar um pouco desse lugar de imaginação.
Ah, isso é muito legal. Então, podemos dizer que o espetáculo, ele escolhe o universo dos sonhos para debater outras possibilidades de real em uma construção utópica, vamos dizer assim.
Com certeza. E os elementos que a gente tem também vão nesse sentido. Então, o figurino, que é um figurino que transita entre o real e o irreal, como essas coisas que acontecem no sonho, né? Dado momento a gente está em um lugar, de repente em outro, ou a gente está com pessoas e a gente não conhece as pessoas. Então o sonho tem essa ideia que é um fragmento, ou que são muitos fragmentos reunidos. E o figurino tem essa ideia também, e muitas camadas, e que se revelam ao longo da peça.
Eu vou falar do figurino um pouquinho mais pra frente, mas eu queria saber um pouquinho de ti. A Luciene, ela falou um pouco sobre essa construção da dramaturgia a partir dos seus sonhos e também do filósofo alemão Walter Benjamin, né? Vocês fizeram uma troca com o público em sessões, antes do espetáculo ser montado? Teve alguma questão, assim, até pra vocês amadurecerem a ideia de como seria essa montagem?
Essa peça, na verdade, ela começa há bastante tempo. A Luciene tem a intenção de trabalhar com os sonhos do Walter Benjamin e os sonhos dela também há bastante tempo. Walter Benjamin é um autor que a fascina muito, a gente compartilha muito desse fascínio pelo autor. E o Walter Benjamin...
E você é um co-criador também, né?
Eu entro como co-criador na peça. Sempre que eu trabalho com a Luciene, eu trabalho como produtor. A gente trabalha em uma parceria criativa, então não só de gestão de projeto, que seria um olhar um pouco burocrático para a criação, mas também como criador, discutindo ativamente e pesquisando Benjamin, e pesquisando outras tantas referências, né, que a gente tem. Mas a gente teve, então a Luciene começa esse projeto há muito tempo, e ela me chama um dia para a escola do Daniel, que é uma escola de música, e ela canta e o Daniel toca as músicas que eles tinham criado até aquele momento. E ela me falou, então é isso que nós temos, eu queria que você produzisse. Isso faz mais de 2 anos, isso foi começo de 2022. E desde então a gente foi amadurecendo o projeto, também elaborando esse projeto enquanto peça que a gente gostaria de fazer, para inscrever em editais também, e a gente começa a trocar com parceiros. Então a parceria que vem logo depois de mim é a Eliana Monteiro, que é diretora do projeto, e é uma diretora com quem a gente já trabalhou outras vezes. Luciene trabalha bastante com a Eliana. E a Lili, então, chega também com o seu olhar sobre isso, com o seu olhar sobre o sonho. E ela traz muito essa necessidade de sonhar, porque estão tolhindo a nossa capacidade de sonhar, nosso tempo para sonhar. Então, cada pessoa que entra para o projeto, cada criador, criadora, também colabora, traz o seu olhar. Então a Cláudia Shapira, figurinista, a Bianca Turner nos vídeos, a Aline Santini na iluminação, e a gente fez alguns ensaios abertos para essa equipe, também convidando algumas outras pessoas próximas a nós, para que as pessoas falassem. Então um dos movimentos foi trazer essas pessoas da psicologia, então o Paulo Endo, a Cristina Endo, que é professora de psicologia lá na PUC, o André Salles, que também é pesquisador de psicologia, ele é da psicologia política, mas também veio para o debate com a gente. Então, como essa área também, que é uma área que, quando a gente vai falar de sonho, ela é super necessária, como isso também nos atravessa, como isso nos alimenta para poder pensar a peça. Então a gente teve esses encontros com esse público um pouco mais próximo, não eram ensaios abertos ao público geral, a gente estava realmente construindo essa peça aos poucos, então era aquele momento que a coisa é muito delicada para a gente abrir completamente e ser atravessado por muitas coisas. E agora, com a peça em cartaz, a gente consegue ter uma troca muito rica e muito grande com o público.
Bacana, vocês estão ouvindo aqui Leonardo Birch, ele é produtor do espetáculo Autoexame de Corpo de Delito, esse espetáculo que trabalha bastante a questão dos sonhos. A Luciene Guedes, ela assina a dramaturgia e atua ao lado do pianista Daniel Maldonet. Nós vamos ouvir o depoimento dele, que está no Instagram da peça, no perfil Autoexame de Corpo de Delito.
Como é que a gente transforma sonho em música? Esse foi o desafio que a Luciene me propôs e que nós transformamos em 9 canções e 2 músicas instrumentais para esse espetáculo. Foi um convite muito desafiador, muito audacioso, para a gente fazer canções brasileiras com os nossos ídolos, né? Tom Jobim, Edu Lobo, a Mônica Salmazo, Nelson Aires, pianista, Cristóvão Bastos. Como é que a gente unia esses músicos e compositores que a gente gosta tanto para trazer nessa temática dos sonhos com as canções?
As músicas, como você já disse, Léo, são assinadas pelo Daniel e as letras são da Luciene, né? Como que esse trabalho se destaca no palco e como se dá essa troca de uma atriz e um músico para compor esse enredo?
A troca, ela é muito, muito forte também, muito potente, porque Luciene tem essa ideia, então, há muito tempo, e começa em segredo, né? Só ela começa a pensar e elaborar e tentar encontrar um caminho dramatúrgico sobre isso, e descobre em dado momento um livro sobre os sonhos do Walter Benjamin, um livro que não tem publicado no Brasil, não tem traduzido em português, então a gente conseguiu uma versão espanhola e fomos traduzindo os sonhos. Mas ela começa a amadurecer o projeto, a pensar nesse projeto, e convida o Daniel, falando, olha, eu tenho vontade de fazer esse trabalho, vontade de fazer um trabalho que junte a música ao teatro. A Luciene, antes de ser do teatro, ela era da dança e ela era da música também, então bailarina e musicista, e ela era de orquestra, flauta transversal. E em dado momento ela conhece o teatro, ela é chamada para um grupo de teatro, que era o Teatro da Vertigem, e ela, naquele momento, fundação do Teatro da Vertigem, em 1991, e ela, então, tem que fazer uma escolha entre a música e o teatro. E ela escolhe o teatro, e a música fica, assim, um último plano, mas que sempre com muito apreço pela música. E ela teve algumas alguns outros projetos, como a banda Hamlet, que juntava música também, e tentando incluir a música nos trabalhos dela. Mas ela queria que a música tivesse um papel de destaque nesse trabalho, junto com a dramaturgia. Então, nesse momento, ela convida o Daniel, fala, quero fazer músicas sobre isso, os temas são esses. Então, na peça, a gente tem uma estrutura dos sonhos que são narrados, tanto os sonhos dela quanto os sonhos do Walter Benjamin. E entre os sonhos a gente tem músicas, mas essas músicas não são, de maneira alguma, uma ilustração sobre esse sonho, mas a gente poderia dizer que as músicas são como um comentário e também um momento para que o público possa imaginar e sonhar um pouco. A música, ela tem um... ela é recebida pelo nosso corpo de uma maneira muito diferente que o texto, que uma lógica textual, uma lógica narrativa. Então a música parece que ela entra por outros caminhos, né? Tem um autor, que é o Christiansen, ele vai falar que na música o essencial é o inaudível. Então o que é importante dessa música é o que ela gera com a gente. Então por isso Luciene vai para a música e escreve as letras e o Daniel faz as composições melódicas para essas músicas, e além de duas músicas que são instrumentais para duas cenas específicas da peça. Então, o encontro se deu dessa forma, e trabalhando juntos, e compondo, e revendo, e rearranjando, com Luciene também dando indicações, falando os comentários sobre as criações, o Daniel também comentando sobre as letras, e também dando direcionamentos assim, sobre a escrita das letras. E aí em cena a gente tem o Daniel, que é quase como essa figura de sonho que abre a peça, e depois Luciene também que entra. Não é um formato cabaré, por exemplo, em que tem uma interação o tempo inteiro, mas a interação que existe é entre a narração, o canto e essa música tocada no piano. Então não tem um diálogo entre eles, mas eles estão o tempo inteiro conectados. Teve um texto muito bonito do Joaquim Gama, que viu recentemente a peça, e ele fala sobre essa conexão que existe entre os dois, como se eles estivessem imantados. Então mesmo que não exista esse diálogo entre eles, e que por vezes eles não estejam tão próximos, algumas músicas a Luciene canta próxima do piano, e até com olhares para o Daniel, mas outras músicas ela não canta perto do piano, ela canta explorando toda a sala. A gente tem uma sala com cadeiras giratórias, e a gente não tem uma divisão entre o que é palco e o que é plateia. Então a Luciene explora essa sala inteira, e o público vai acompanhando a ação com essas cadeiras giratórias, né? Acompanhando, girando no eixo. Então, o encontro se dá dessa maneira, entre a música e o canto.
Muito bacana. Agora, nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo para destacar a programação cultural da Universidade de São Paulo. Estamos falando do espetáculo Autoexame de Corpo de Delito, que está em cartaz no Teatro da USP. Nós voltamos já aqui para o estúdio.
Cultura na USP.
Agenda Cultural.
Confira os detalhes da programação do Centro Cultural Maria Antônia com a jornalista Sandra Lima.
Hoje, às 17 horas, acontece o quarto encontro do ciclo de música Lusofonia, a canção no século dourado ibérico, com concertos gratuitos e abertos ao público. O tema desta aula-concerto é a canção de Pedro de Escobar e terá como intérpretes o tenor Luan Augusto, a soprano Fernanda Ribeiro, Júlia Tetamante nas flautas, Pedro Diniz no cravo e o baixo Thomas Calas Mistrorigo. Eu conversei com Pedro Diniz, que também é o idealizador do ciclo Lusofonia.
O quarto concerto comentado do ciclo Lusofonias é dedicado à obra de Pedro de Escobar, um dos poucos compositores portugueses da primeira metade do século XVI, de quem conhecemos o nome. Sua obra está notada no Cancioneiro Musical de Palácio, espanhol, por ele ter desempenhado a maior parte de sua carreira na Capela Musical de Dona Isabel de Castelo.
Para participar, basta retirar o ingresso na portaria do edifício Joaquim Nabuco.
Maria Antônia.
Amanhã, sexta-feira, às 15 horas, acontece a exibição do documentário Segredos do Putumayo, de Aurélio Michiles, seguida de debate com o diretor. O filme mostra o irlandês Roger Casement, considerado hoje como o pai dos inquéritos sobre a violação dos direitos humanos, cujas ações enquanto esteve na África, no Brasil e na sua Irlanda nativa ainda repercutem em nossos dias. Também amanhã, às 17 horas, haverá o lançamento do livro de poemas intitulado Emblemas, da irlandesa Catherine McCarthy, seguida de conferência. No mesmo dia, às 18 horas, o Maria Antônia inaugura a exposição Emaranhado, da artista irlandesa Rita Duffy, com curadoria da professora da USP, Laura Izarra. Estes três eventos de amanhã fazem parte da programação paralela do 19º Simpósio de Estudos Irlandeses na América do Sul, promovido pela Associação Brasileira de Estudos Irlandeses e pela Cátedra de Estudos Irlandeses W.B. Yeats, da USP, entre 14 e 16 de outubro na Universidade. É fácil chegar no Centro Maria Antônia, localizado no centro da cidade. O Centro Cultural fica na Rua Maria Antônia 294, Vila Buarque, próxima à estação da linha amarela do metrô Higienópolis. Sandra Lima para o Cultura na USP.
Mais informações em usp.br/Maria Antônia. O perfil no Instagram é Maria Antônia USP.
Sinusp.
O cinema da USP deu início nesta semana à mostra Shakespeare Revisitado. São 19 filmes baseados nas peças do dramaturgo inglês. Quem conta é André Quevedo Pacheco.
No século XVI, William Shakespeare escreveu verdadeiros clássicos. Romeu e Julieta, uma história de amor proibido atravessada por conflitos, ódio e redenção. Macbeth, história de um nobre escocês tematizada por desejo pelo poder, corrupção, ganância e destino. Otelo, o Mouro de Veneza, uma história sobre ciúmes, preconceito e traição em um relacionamento interracial. Mas... e se Otelo não se passasse em Veneza, mas na Índia? E se Macbeth fosse a história de ascensão ao trono de um general japonês do século XV? E se as famílias de Romeo e Julieta fossem de gangues rivais dos Estados Unidos dos anos 50? O Sinusp apresentará a mostra Shakespeare Revisitado, que apresenta obras de Shakespeare transportadas para o cinema em diferentes contextos históricos e culturais. Afinal, histórias tão clássicas e universais podem ser encontradas em todos os lugares, seja no cinema da boca do lixo ou no western americano. Esperamos você aqui.
A programação da mostra Shakespeare Revisitado pode ser conferida até o próximo dia 27 de outubro. São sessões diárias, gratuitas e abertas ao público em geral no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária, de segunda a sexta-feira, em dois horários, às 16h e às 19h. Aos sábados e domingos, as exibições são no Centro Maria Antônia, às 4 e às 18h. Todos os detalhes em usp.br/Sinusp.
OSUSP.
A Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo retoma neste mês a série de concertos didáticos que promovem uma integração com as escolas. É a quarta edição do Naipe da Hora, com espetáculos baseados em uma abordagem pedagógica e divertida no ensino da música de concerto. Quem explica é a arte educadora Yasmin Rainho, responsável pela mediação das apresentações.
Os concertos didáticos são um programa que selecionam, a cada edição, essas edições são mensais, selecionam um naipe da orquestra. Então o programa se chama Naipe da Hora, e esse naipe interage e apresenta músicas para os alunos que vêm assistir. Esses alunos, eles são sempre de escolas diferentes e de idades diferentes. Às vezes a gente chama a criança para o palco, às vezes todas as crianças ficam na plateia e a gente faz uma brincadeira dessa maneira, às vezes são adolescentes e a gente pergunta, eles respondem. Nessa dinâmica de interação com os músicos também falam. E aí a gente cria um diálogo entre quem está tocando e quem está na plateia. Uma intenção dos concertos didáticos da USP é proporcionar um contato para um público que se espera que não tenha contato com instrumentos de orquestra, com ambiente de orquestra, com um repertório clássico. Que a gente traz uma escola para dentro do ambiente da universidade, criando memórias afetivas em relação a esse evento que está extramuros. Então, eles estão fazendo um passeio com a escola e isso vai poder ficar gravado na memória deles, a gente espera que de forma positiva.
A Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes faz um concerto no sábado no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Quixote, um espetáculo armorial mistura forró com música erudita.
Olá pessoal, eu sou o Thiago Brizola e estou passando aqui para convidar vocês para o concerto da UCAM, que vai ser aqui no Centro Cultural Camargo Guarnieri, na USP, às 16h, nesse sábado, 12 de outubro. É um espetáculo muito, muito divertido, que une literatura de cordel num texto escrito e narrado por mim e a musicalidade e sonoridade do movimento armorial com a orquestra. É um texto baseado em Dom Quixote, né, com elementos, situações e personagens de Dom Quixote inseridos na cidade de São Paulo, né, e com muitas reflexões sobre o fazer artístico e sobre essa batalha entre vida e morte, né? Então todos estão convidados e vai ser muito legal. Obrigado.
É neste sábado, às 16h, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na Cidade Universitária. A reserva dos ingressos gratuitos pode ser feita pela plataforma APP Ticket. No Instagram da orquestra tem o link, é só procurar OCAM_USP. Só para complementar, a série de concertos didáticos que falamos anteriormente, Naipe da Hora, recebe gratuitamente escolas públicas e particulares, e as inscrições devem ser feitas no formulário disponível em usp.br/osusp.
Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya.
Na programação do tradicional Domingo na Yaya, o evento desta vez é uma roda de choro. O convite é de Pedro Vicentini, da Escola de Comunicações e Artes, que faz parte desse grupo que se reúne todas as semanas no Departamento de Filosofia, aqui na Cidade Universitária.
O choro, ele tem essa capacidade, quase que um poder mágico, assim, de juntar pessoas que são apaixonadas por choro. E foi um pouco assim que a gente se juntou, assim, já faz um pouquinho mais de um ano que a gente começou esse projeto. A gente foi para a Fefeleche fazer esses encontros. É uma roda aberta, é um encontro de pessoas que gostam de tocar choro. E a gente faz o repertório clássico, o repertório, né, padrão, standard de choro, que vai de Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, né, que são os grandes expoentes do choro. Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, claro. E aí tem uns chorinhos de outros compositores que a gente vai fazendo também, mais modernos, menos modernos. Tem o Cachimbinho, o Raul de Barros, o Bonfilho de Oliveira, o Altamiro Carrilho, o Abel Ferreira. E o legal é que cada um desses toca um instrumento, né? O Cachimbinho toca saxofone, o Raul de Barros é trombonista, o Bonfilho é trompetista, o Altamiro é flautista, o Abel Ferreira é clarinetista. E são instrumentos que se tornaram tradicionais de choro, né? É um som que você ouve e que tocando choro não soa estranho, assim, né? Eles já se fizeram marcos dentro do gênero. E é isso, assim, a gente queria convidar vocês para essa roda que a gente vai fazer, e a gente quer levar para essa apresentação tudo que a gente faz nas nossas rodas. A gente quer, né, levar essa roda para casa de Dona Yaya do jeitinho que a gente faz e sempre vai fazer.
É neste domingo, das 11 da manhã ao meio-dia, na programação gratuita e aberta ao público da Casa de Dona Yaya. O endereço é Rua Major Diogo, 353, na Bela Vista, região central da capital. Mais detalhes em usp.br/cpc. No Instagram, o perfil é cpc USP. E a nossa última dica é o concurso de fotografia que comemora os 90 anos da Universidade de São Paulo. A Prefeitura do Campus da USP, capital Butantã, recebe até a próxima terça-feira, dia 15, as inscrições da comunidade universitária. As premiações são vale-compras da editora da USP e da editora Com Arte, da Escola de Comunicações e Artes. O perfil do Instagram usp.prefeituracapital tem o link para inscrições na página da Prefeitura do Campus USP Capital Butantã. As participações, repetindo, podem ser feitas até a próxima terça-feira.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
2 horas e 43 minutos, você está acompanhando o Cultura na USP e voltamos a conversar aqui no estúdio da Rádio USP com o produtor cultural, ator e diretor Leonardo Birch, em cartaz com a peça Autoexame de Corpo de Delito, lá no Teatro da USP. Léo, eu gostaria que você me contasse um pouco como que foi a direção da Eliana Monteiro e como que ela estruturou isso, esse espetáculo, né, a partir de todas essas conversas com a Luciene, com o Daniel, contigo e com essas pessoas que vocês convidaram aí, né, nos ensaios abertos. Como que foi isso?
A Eliana, ela pensou muito para encontrar o caminho da encenação em uma divisão como se fosse parecida com o nosso sonho. Então, a gente tem um ciclo do sonho, né? Em que a gente está em um estado de vigília, um sono mais leve, e o sonho vai aprofundando até o momento que a gente tem o sono mais profundo, que é um sonho muito rápido. No fim, ele acaba tendo 1 hora de duração, mais ou menos, e é o momento mais profundo. E cada um desses momentos, cada uma dessas fases do sonho, do sono, ela tem uma propriedade. Então, tem uma fase que tem uma propriedade que é de cura, de recuperação do corpo. Outra é a fase do descanso, do descanso do corpo, da mente. A temperatura do nosso corpo vai mudando também ao longo dessas viradas de uma etapa para outra. Então, a Eliana pensou um pouco um paralelo. É como se a gente estivesse, no início da peça, entrando no nosso sono. Então, como se a gente estivesse começando a dormir e a peça, ao longo dela, ela vai ficando cada vez mais profunda. E nesse momento que o sonho também surge. E esse sonho que vai ficando um pouco mais deformado, que vai ficando mais fragmentado, mais irreal, talvez. Então ela pensou um arco de encenação que passasse por esse lugar também, que passasse por essas etapas. E com isso, a luz também acompanha essas mudanças, a luz da Aline Santini, que por vezes pontua, que por vezes cria distorções, que deixa não tão nítido o que está acontecendo, a atriz não fica tão visível. E os vídeos também. Então, os vídeos também que vão tomando cor ao longo da peça. Então, primeiro, alguns vídeos no início, eles têm... são preto e branco. E depois, esses vídeos vão ganhando também mais cor, como se o sonho tivesse também na sua potência máxima, criando aquele prisma todo de imagens e cores. E com isso também, nos vídeos, ela optou por trabalhar junto com a Bianca Turner, que foi a pessoa que desenvolveu, que criou a parte visual, trabalhar muito com uma ideia dos órgãos do corpo e como esses órgãos estão relacionados também a outras coisas e a como nós nos portamos no mundo. Então, a coluna, ela está relacionada com o quê? Ao nosso medo, por exemplo. Então, os vídeos, eles têm, mas não necessariamente de maneira explícita essas partes do corpo, mas sim recortes de partes do corpo, ou imagens muito ampliadas de alguma coisa, um glóbulo vermelho, por exemplo, um neurônio, uma célula. Então, os vídeos vão ajudando a criar também essas outras camadas do irreal, daquilo que a gente não vê, daquilo que precisa estar muito próximo, ter uma lente de aumento muito grande para a gente conseguir ver. Então tem essa passagem, o sonho e a peça que ao longo vão se tornando mais impossíveis, mais irreais, mais coloridos.
Então vocês criaram uma espécie de estrutura do que é o sonhar.
Exatamente. É como se fosse uma máquina de sonhar, a gente gosta de chamar dessa maneira. Uma máquina que nos lembra também como é sonhar. Uma máquina de criar essas imagens oníricas. Então pensamos dessa maneira, Eliana encaminhou dessa maneira.
Agora eu gostaria de falar da produção. Você é produtor e co-criador do espetáculo. Quem não é de teatro não sabe o trabalho que dá para colocar uma montagem de pé. Como que foi produzir Autoexame de Corpo de Delito?
O autoexame por estar trabalhando com a Luciene, com a Eliana, que são pessoas que já trabalhei em outros momentos, com a Aline Santini também, foi um lugar em que eu tive muita abertura para ser criador também. Muitas vezes, quando a gente fala de produção, eu gosto muito de falar, de dar aula de produção, a gente vê as pessoas pensando a produção de uma maneira muito burocrática. Aquela pessoa que vai falar não pode, a pessoa que fala não tem dinheiro, por exemplo, a pessoa que vai trazer as regras do edital ou da lei de incentivo e que vai ficar no computador apenas trabalhando, fazendo contratos e e-mails. De fato, a produção tem esse lugar também. É um trabalho administrativo ser produtor. Mas eu tenho uma formação artística também, fui ator por muito tempo e diretor também, então me interesso pela parte artística. Então, nos trabalhos com a Luciene, eu entro como um criador também. Eu já trabalhei com ela como criador, como assistente de direção. Então, eu consigo entrar de uma maneira que eu consigo fazer uma ponte ou uma tradução entre o que é burocrático, o que é administrativo e o que é necessário para o processo criativo. Então, em dado momento, a gente chegou nos vídeos. A gente gostaria de ter os vídeos. E como fazer para ter esses vídeos? A gente precisa dos projetores. Mas a gente não tinha uma verba para os projetores. Mas eu fui tentar entender como a gente poderia fazer isso. A mesma coisa, iluminação. Então, como a gente vai pensar essa iluminação que a Aline Santini elaborou para que ela caiba nesse projeto? Eu sei a importância da iluminação e como ela é fundamental para a gente e ter equipamentos para isso. Então, no momento de alugar os equipamentos, eu também discuto com a Aline, penso junto com ela como a gente pode fazer para caber naquela verba que temos pro edital. Mas, principalmente, nesse ponto de vista criativo, que daí foi, por exemplo, ler muito Walter Benjamin. Eu lembro de um dia chegar do ensaio e começar a ler o Walter Benjamin, uns textos que eu não tinha lido. E falar, nossa, isso é completamente conectado com o que a gente está pensando de encenação. Não só a dramaturgia já estava pronta, né? Mas de encenação, isso é completamente alinhado com o nosso pensamento. E mandei uma mensagem para a Luciene, falei assim, a gente... Tá aqui uma resposta, um caminho para essa cena que a gente não está conseguindo resolver, tá aqui no Walter Benjamin. Então vem desse lugar também. E de discutir também a questão de escolhas, para onde vamos com a encenação, para onde vamos com o figurino, qual que é a referência. Então os figurinos da Cláudia Shapira, houve um momento em que Luciene e eu, a gente também foi pesquisar que referências nos interessam, que figurino onírico seria esse. Então a gente foi através de outros artistas, pessoas das artes visuais, pessoas da moda, para pensar um pouco esse campo imagético. E a mesma coisa, a gente tem uma arte de divulgação, a gente tem o programa impresso da peça, e isso também entra nesse campo de uma escolha artística a ser feita, né? Então, que artistas vão ser referência para a gente, onde a gente se inspira para poder fazer isso. E, então eu penso que a produção pode ter duas qualidades. Ela pode ser essa produção que está envolvida no processo criativo também, que é como eu mais gosto de fazer, mas existe a produção também que vai fazer só a gestão, que é uma coisa que eu já fiz, mas eu não me interesso tanto, porque eu gosto de me colocar como artista também, de pessoa que também tem uma visão sobre o projeto, uma pessoa que tem a visão sobre a peça, e que pensa assim, qual é a importância dessa peça, qual é o objetivo dessa peça, porque eu quero que o público assista essa peça. E quando eu penso isso, eu não consigo não me colocar artisticamente também. O que eu gostaria enquanto público, entendi, o que eu gostaria que o público visse, então isso acaba transbordando. Certamente é sempre um acordo entre todo mundo, né? A gente tem muitas ideias e a gente vai juntando, eliminando, selecionando, mas é muito prazeroso a gente poder ter uma produção que se envolve com as questões artísticas.
Bacana. E agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre a direção de movimento, que é da bailarina e terapeuta corporal Irupé Sarmiento. Como que foi esse trabalho para a peça?
A Irupé, ela chegou também em fevereiro, eu acho, quando a gente estava estudando o texto ainda, a gente ficou muito tempo lendo e relendo o texto, as músicas, e pesquisando, né, fazendo toda essa exploração teórica, imagética. E aí Rupê chega com um olhar muito lindo sobre essas partes do corpo também. Então, o que cada parte do corpo relaciona com um sentimento, com uma sensação. E depois Rupê foi trabalhando, quando a gente estava nos ensaios, para que os movimentos não fossem movimentos que reiterassem uma ideia que já existe no texto ou na música, mas sim um movimento que tanto fortalecesse a narrativa, fortalecesse a música, sem ilustrá-la, sem deixar explícito o que é a ideia que a gente tem dessa música, dessa cena, e trabalhando também junto com o espaço cênico, junto com o figurino. Então, pensando, já que temos essas camadas todas de figurino, o que é cada camada, em que momento a gente tira cada camada, o que a gente faz com essas camadas, e o que será que reforça a potência de cada cena. Então, talvez uma cena ela não tenha movimento nenhum, porque isso é que vai reforçar. Então, o Rupê trabalhou muito nesse caminho de a gente não precisa colocar mais coisas. A gente já tem a música, a gente já tem a narração, a gente já tem o canto, a gente tem a luz, o vídeo. Então, por vezes, a gente não precisa acrescentar camadas muito grandiosas. A gente não precisa de uma coreografia. E sim pensar qual ação é realizada em cada momento e como uma ação leva para outra.
Interessante. Agora, você já comentou um pouco sobre os vídeos assinados por Bianca Turner, mas eu gostaria que você contasse um pouco como que foi essa conversa, né? Temos a atuação, a música e também os vídeos. Como que foi essa conversa entre as linguagens artísticas no espetáculo?
O vídeo era uma vontade que a gente tinha desde o início, mas a Luciene via, quando ela estava escrevendo a peça, uma outra proposta de vídeo, que seria um vídeo um pouco mais simples, que seria trabalhar com algumas fotos, alguns efeitos sobre as fotos. E a gente, quando fechou para fazer a temporada no TUSP, quando a gente conseguiu a pauta lá, porque tem esse momento em que a gente pensa, né, onde vamos fazer a peça? E a gente pensou em muitos lugares, só que alguns lugares não tinham a data pra gente, alguns lugares a gente ficou em negociação muito tempo, mas acabou não rolando, e a gente conseguiu chegar ao TUSP. E a gente foi pra sala multiuso, que é uma sala que tem um piano de cauda maravilhoso, e é uma sala que é voltada pra música, de fato. Então essa sala tem um tratamento acústico incrível e que é feito por placas de madeira na parede, só que essas placas, elas não são retas, elas têm cada uma ondulação diferente, né? Um ângulo diferente, então ela compõe como se fosse um mosaico na parede, e é uma madeira que ela tem alguns pequenos furos. Quando a gente viu essa parede, então tem duas paredes que são de madeira e uma parede que é de vidro nessa sala. E essa parede de vidro dá para um espaço como um pátio. E a parede de vidro, ela é feita de blocos de vidro, como se fossem cobogós, por exemplo, de vidro, que deformam a imagem. Então você vê de dentro para fora, você vê a imagem de fora deformada. E a gente pensou sobre o sonho, né? Esse sonho que tem uma deformação também. Então, como seria interessante a gente ter ação ocorrendo fora também, dessa maneira deformada, e que quando se aproxima da parede perde um pouco da deformação, mas ainda tem uma refração. Então a gente trabalha com essa parte de fora, e essa parede de madeira, a gente pensou também que esse vídeo deformado nessa madeira poderia ser uma linguagem também que corroborasse para essa ideia do sonho, para a ideia desse sonho que vai potencializando. Então foi nesse momento que a gente chamou a Bianca e conversou com ela sobre essa possibilidade de ter os vídeos. Então a gente tem os vídeos nessas paredes, nessas duas paredes de madeira, e também em uma outra tela que a gente cobre a parede de vidro em dado momento da peça.
Perfeito, estamos chegando ao fim agora da nossa entrevista. O tempo passou voando, né? Conversar sobre sonhos é sempre muito bacana, né? A gente conversa, quando a gente vai ver já passou todo esse tempo. Eu agradeço demais a sua presença aqui no estúdio da Rádio USP. Falamos hoje sobre o espetáculo Autoexame de Corpo de Delito e contei aqui com o Leonardo Birch, que é produtor cultural, ator e diretor. Léo, qual que é o seu perfil no Instagram para as pessoas te seguirem?
O meu perfil é Léo Birch, B-I-R-C-H-E.
Legal, muito obrigado, Léo, pela entrevista.
Eu que agradeço, agradeço a todos os ouvintes.
E o convite para a peça Autoexame de Corpo de Delito é da atriz Luciene Guedes, que também é professora do Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes aqui da USP.
Olá, eu estou passando por aqui para convidar a todos para assistirem ao espetáculo Autoexame de Corpo de Delito no TUSP. Eu sou a Luciene Guedes e sou atriz e dramaturga desse espetáculo. A peça é feita de narrativas de sonhos e também de canções originais. Em cena, duas pessoas, uma mulher que canta e o músico, que são figuras de um mundo onírico que é paralelo ao mundo real. Eles então aparecem numa espécie de sala de concerto, transformando-a num espaço de fronteira entre a vigília e o sonho. O público então é convidado a mergulhar em seus próprios sonhos e está disposto em meio à música e em meio à ação da atriz. Na equipe de criação, a gente tem Eliana Monteiro como diretora, o Daniel Maldonê, que é o pianista e compôs as músicas, a Aline Santini na iluminação, a Bianca Turner no vídeo, Irupê Sarmiento na direção de movimento, Cláudia Shapira no figurino e Léo Birch na produção.
É isso aí, últimos três finais de semana em cartaz até dia 27 de outubro, sextas e sábados, às 8 da noite e aos domingos, às 6 da tarde. Sessão extra com interpretação em Libras na quinta-feira que vem, dia 17, às 8 da noite. O Teatro da USP fica na Rua Maria Antônia 294, na Vila Buarque, região central da capital, perto das estações Santa Cecília e Higienópolis Mackenzie do metrô. Os ingressos são gratuitos, distribuídos na bilheteria a partir de uma hora antes do início do espetáculo. Acompanhe Autoexame de Corpo de Delito nessa temporada de estreia do espetáculo e mais informações em usp.br/tusp. No Instagram, você pode acessar Autoexame de Corpo de Delito tudo junto. E estamos finalizando a edição semanal de número 63 do programa Cultura na USP. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. No YouTube, você acessa @canalusp. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP, no Caderno de Cultura e Extensão e no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com seus amigos. O Cultura na USP é produzido por mim, Elcio Silva e Fábio Rubira, também da equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. As colaborações nessa edição foram de Ana Célia de Moura, Lucas Coelho, Michel Sitnik e Sandra Lima. Os trabalhos técnicos são de Benê Ribeiro e nós agradecemos a sua audiência e nos vemos na próxima quinta-feira a partir das 14h.
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.